A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros do universo em desencanto. Aos primeiros anúncios da imunização racional, o impacto é grande, por ninguém esperar uma surpresa destas. Mas o impacto é de minutos, pois vão logo procurar se certificar e serão surpreendidos por esta verdade das verdades. Ricos passos, ricos dias, ricas horas. Brilhantes passos, brilhantes dias, brilhantes horas. Todos se entendendo com o racional superior, pelo que todos possuem e desconheciam. E todos desconheciam porque assim são. Ninguém sabia como foram feitos, e hoje todos sabendo e felizes e contentes por estarem salvos. Então, a salvação de todos depende de conhecer o que é a imunização racional. Uma vez conhecendo, salvos eternamente. Está aí para todos conhecerem, para todos se salvarem, que já chega de sofrerem. O maior brilhante do mundo, a riqueza maior do mundo é a imunização racional. Enquanto não souberem o que é imunização racional, não estarão imunizados. E para terem contato com o racional superior, é preciso saber descrever o que é imunização racional. Porfírio, brilhantes passos, brilhantes horas, brilhantes dias, ricos passos. Então, quer dizer, um futuro brilhante para o mundo.
Um presente brilhante. Eu diria um presente brilhante. Porque todos estão sendo tratados nesse desenvolvimento em que a humanidade está chegando, que é o contato perfeito com os habitantes do mundo racional. E o Brasil está na ponta, exatamente isto. O Brasil é o primeiro país do mundo que vai, em breve, mas muito breve mesmo, mostrar como que tudo isto é, como que é a imunização racional, como que vai brilhar no mundo, primeiramente aqui no Brasil, aonde nasceu a cultura racional, que vai brilhar no mundo a felicidade de todos, o bem-estar de todos, a verdadeira alegria que a humanidade vai encontrar pela simples razão, imagine só, de se conhecer. Meu amigo, minha amiga, ouvinte que ainda não teve o privilégio, eu não diria privilégio, mas já disse, de conhecer a cultura racional, cada um que faça por onde, é claro, aí se torna um privilegiado em conhecer essa grande maravilha que é a cultura racional. E o livro Universo em Desencanto nos dá provas e comprovações de que a verdade é uma só. E a verdade todos a têm. Todos têm essa verdade em si. Chama-se raciocínio. Por que que eu digo que essa verdade todos têm? Porque todos têm raciocínio. E por que que todos têm raciocínio? Porque o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Então todos têm raciocínio. Todos têm a verdade dentro de si. Claro que em cada fase que aconteceu da história da humanidade, não parecia nada disso. Tudo parecia diferente. Uns matando os outros em nome da verdade que eles achavam que era verdade. As verdades ideológicas, as verdades experimentais, as verdades factuais, as verdades das conveniências. Oh, pobre, triste e humanidade sofredora que teve que ser preparada para chegar a estes brilhantes passos. Que brilhantes passos são estes? É a imunização racional tratando de cuidar que toda a humanidade encontre esta grande verdade que está dentro de si, o raciocínio. E tem um fascículo mais adiante, Oswaldo, que desse pequeno trecho que você leu aí e que muitos estudantes da cultura racional, esses que já conhecem, que sabem desses brilhantes passos, que acham realmente muito harmoniosos esses trechos, E vários trechos do primeiro volume da obra Universo em Desencanto, já fala isso? Mas um fascículo que me chamou a atenção por um acaso, e não por acaso, hoje estava na minha leitura diária, e encontrei um trecho que me remeteu ao primeiro volume. Eu vou até citar aqui para quem quiser, curiosamente, 268, fascículo de número 268, em que o Racional Superior escreve assim: é verdade, brilhantes passos, brilhantes dias, ricos passos, ricas horas, ricos dias, alegres passos, alegres horas e alegres dias, que aí está sendo consumado por todos que passarem a se conhecer. Chegando a hora de brilhantes passos e brilhantes dias, e ricos passos e ricos dias, e alegres horas e alegres dias. Consumada a maior alegria de todos que já passaram a se conhecer. E por isso, ricos passos, ricas horas e ricos dias, alegres passos e alegres horas e alegres dias, a consumação da verdadeira redenção dos povos pela fase da racionalização, que é conhecerem o mundo de sua raça e saberem como voltar para ele. Por quê? Porque todos passaram a se conhecer, e todos que já passaram a se conhecer sabem como poderão deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal. Por quê? Porque passaram a se conhecer. O se conhecer é o tudo da vida de todos. O viver sem se conhecer é o nada, parecendo tudo ser. E todos vivem pensando e imaginando, vivem nesse estado de desconhecimento de si mesmo. Então aí, minha gente, perceberam a diferença? Só entende estes brilhantes passos, brilhantes dias, ricos passos, ricas horas, ricos dias, alegres passos, alegres horas e alegres dias, quem já está se conhecendo. Porque quem não se conhece não enxerga isso. Agora eu vou chamar mais uma coisa a atenção de vocês, talvez vocês não tenham percebido. Brilhantes passos, ricos passos, alegres passos. Oswaldo, você sabe como é que é aquela poesia que as pessoas usam a primeira letra de cada linha da poesia para criar na vertical, é acrônimo, acróstico, agora se me fugiu, acróstico, é, eu acho que é. Vocês perceberam aqui um acróstico nessas três linhas? Vou repetir. Brilhantes passos, brilhantes dias, ricos passos, ricas horas, ricos dias, alegres passos, alegres horas e alegres dias. B-R-A. Brasil, minha gente. É isto, é Brasil. Aí o Zil é o S, nós podemos dizer que é soberano, né? Solidariedade. O I é de inteligência, independência. E o L, certamente, liberdade. Aí está o Brasil, nos ricos passos, brilhantes passos, alegres passos. Brilhantes, alegres, né? Brilhantes, ricos, alegres. Exatamente. Com toda a soberania, com toda a solidariedade, com inteligência e com independência e, acima de tudo, com liberdade. Então aí está um acróstico com as palavras, com as letras da palavra Brasil. Exatamente. Não é o país do futuro, é o país do presente. E o que se faz presente neste país é a cultura racional, tratando todos que têm raciocínio. Todos que têm raciocínio estão sendo tratados pela nova fase da natureza. E o Brasil é o primeiro país do mundo a provar e comprovar isto. Já, já. Vocês vão ver acontecendo. E se quiserem, podem perceber que já está acontecendo, mas que de uma maneira um tanto quanto silenciosa. É isso, Oswaldo? Se a gente olhar os últimos fatos que têm acontecido no nosso país, que muitos ainda dizem e ficam querendo dizer que só no Brasil acontece dessas coisas, tanta corrupção, tanta roubalheira, tanta falta de caráter e coisa e tal, que quando a gente fala desses brilhantes, ricos e alegres passos que o Brasil está dando, ninguém leva a sério. Eu também não levaria se não conhecesse. O que acontece hoje no Brasil, minha gente, é a preparação que todos estão recebendo para encontrarmos realmente a nossa verdadeira felicidade racional. É independente da doutrina que você adotou, é independente da religião que você tem. O Brasil, o I do Brasil, é independente de todo conhecimento artificial, dessas regras, normas, conceitos, preconceitos, velhas tradições. O Brasil, com I de independente, ele é independente do conhecimento artificial. Por isso o povo brasileiro é diferente. Aqueles que não conhecem ficam dizendo: que povo bobo, que povo otário. Pararam os caminhões e agora estão pagando o dobro pelo preço da gasolina. Pois é, mas não falta gasolina. Não falta alegria, não falta brilho, não falta riqueza. Um país que tem riquezas, não só materiais, mas a maior riqueza deste país é o povo. Esta é a maior riqueza que nós temos no país. O brilho do sol, temos o sol que nenhum outro país do mundo tem. Nenhum. Temos sol para dar vida a todo o planeta Terra, está no Brasil. Por isso, os invejosos, gananciosos, fazem de tudo para tomar conta desta terra. Que tomem, não há problema, porque vão levar para onde? Vão deixar aqui mesmo. Não tem corrupção que destrua o Brasil. Não tem ganância que destrua o Brasil. Porque se roubarem o Brasil, vão levar para onde? Para o Brasil. Porque não tem outro lugar para levar a riqueza que aqui está. Ninguém leva a liberdade para lugar nenhum, porque a liberdade, o nome já diz, é livre. Então deixe que os gananciosos se locupletem das suas ganâncias e criem esses transtornos que, do final das contas, lapidam o povo e o povo fica cada vez mais bem preparado. Então é a grande lição que, por exemplo, estamos nos referindo aqui à última semana, em que houve um desabastecimento enorme, que causou preocupação a todos, naturalmente, eu inclusive, fiquei realmente muito preocupado, mas a minha preocupação, se era grande, a confiança sempre foi muito maior, porque nós sabemos que o Brasil tem uma missão muito acima disso que está aí. Essas ideologias econômicas, ideologias políticas, ideologias científicas, só servem para lapidar. Amanhã tudo isso vai perder esse valor, porque o brasileiro é um povo feliz. O brasileiro está na terra mais rica que existe sobre a face da terra, porque o Brasil é muito maior do que esta área territorial que nós chamamos de Brasil em forma de coração. O Brasil é muito maior do que tudo isso. Então não há como destruir o Brasil, porque no Brasil nasceu a cultura racional. Balança-se, balança, nós temos certeza, eu falo por mim, eu falo por muita gente, que muitos ficam preocupados, e não diria para vocês que o pior já passou, porque eu acredito e quase tenho certeza que ainda tem muitas coisas terríveis para acontecer.
Por filho, o Brasil tem uma forma de coração.
Exatamente, que é o coração,
da terra para o mundo.
É a forma da concórdia. Quem nos chamou muito bem a atenção sobre isso foi o professor Clay Hardman de Araújo, que mostrou, ele era professor de geopolítica, e provou que o Brasil tinha uma missão cósmica quando ele teve a oportunidade de conhecer o Universo em Desencanto e conhecer o responsável pela obra Universo em Desencanto, o senhor Manuel Jacinto Coelho. Então o professor Clay Hardman Araújo fez uma brilhante conferência em 1984, 85, já a minha memória me trai um pouco, mas foi em final de 84, para ser mais exato, ou 83. E ele fez uma conferência no Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro, lá na Presidente Vargas, auditório cheio. O auditório foi cedido para essa conferência pelo então diretor do Departamento de Estradas, do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem. Eu não me lembro o nome do diretor, mas me lembro do nome do professor Clay. E que foi feita essa conferência muito brilhante, já está na internet, se alguém procurar vai achar também. E ele nos chamou muito a atenção, porque o professor Clay Rasmussen de Araújo, ele era um estudante de geopolítica, ele tinha umas afirmações muito importantes, e do Brasil ele sempre falava sobre esse coração, da concórdia, a forma do coração do Brasil. E ele falava também de outros países, como a Rússia, por exemplo, que justificar, que naquela forma geopolítica onde a Rússia se encontrava, ela tinha que fazer o que fez na história da humanidade. Cada país tem uma missão, na verdade, de lapidação do povo. Cada povo vive da forma conforme aquela questão que a natureza determinou. A geopolítica, no caso que ele estudou, a ciência geopolítica, é uma comprovação de que a natureza determina que cada nação tem uma missão. Cada nação tem uma missão, tem um dono, vamos dizer assim, um conjunto de energias naturais que dão voz, que dão atividade àquela nação. E o Brasil, ele tem a melhor de todas, que é a energia da concórdia. O professor Clay, inclusive, Oswaldo, não sei se você se lembra, ele dava um destaque muito grande à formação geopolítica do Brasil, que a maior parte dos atos que deram formação ao Brasil, Tratado de Madrid, Tratado de Tordesilhas, anexação do Acre ao Brasil, Barão do Rio Branco, a maior parte, não, ninguém é perfeito, mas a maior parte dessa evolução e formação do Brasil, porque o Brasil era uma tirinha só do mapa, a Espanha ficava com mais de metade do Brasil, do território brasileiro. Então o território brasileiro ele foi conquistado com a diplomacia, já provando que a vocação do Brasil é uma vocação da concórdia. Tanto assim é que o Brasil é o país que abre a conferência de segurança das Nações Unidas, porque este é o Brasil com o destino da concórdia. Então, quando querem paz mundial, vão ter que vir para o Brasil. Ah, mas os gananciosos estão tomando conta, as pessoas ficam apavoradas. As pessoas que têm ideologias na vida, Oswaldo, e eu acuso aí também essas pessoas, mas são necessárias que elas existam, essas pessoas que acusam que o Brasil é isso, que o Brasil não presta. Alguns comentaristas que tem por aí, corre muito no WhatsApp esses comentários, como que dizendo o brasileiro é bobalhão, e o brasileiro é palhaço, e essa coisa toda. Não percebem o real sentido do que está acontecendo no Brasil. Que com toda essa coisa que eles infernizam, o nosso noticiário falando mal disso daquilo, não nos faltou comida na mesa. Faltou combustível no carro, por alguns dias sim, mas muito pouco. Foi para purificar a atmosfera. Eu me senti feliz no final de semana passada, andando na estrada Rio-São Paulo, e encontrava 3 ou 4 carros de vez em quando assim. E felizmente eu estava abastecido para poder fazer a minha divulgação que eu faço normalmente da cultura racional com os meus companheiros, mas com uma certa tristeza de nostálgica, vamos dizer assim. Você ver uma rodovia que normalmente com aquele movimento e quente, né, para lá e para cá, e às vezes alguém te atrapalhando a passagem, você não ter nenhum obstáculo, andar numa via expressa sem movimento, parece que é o fim do mundo. Foi um choque, né? Quem pôde andar nas rodovias sabe o que eu estou falando.
Talvez a natureza tenha procurado acontecer isso, era para dar uma limpeza também no ar, né? Quem sabe?
De certa forma, houve uma limpeza sim. Claro que pagamos um pouco caro dentro daquelas conveniências artificiais que nós temos do nosso modo de vida. E é neste sentido que não pretendo entrar no mérito das questões que levou a essa paralisação, praticamente, com muita gente ficou até temerosa, o Brasil agora quebra, né? Mas essa paralisação ela não deixa de ser uma preparação para que o povo esteja atento aos reais valores que nós precisamos mais cultivar. E conseguimos cultivar. O primeiro foi a paz. em nenhum país do mundo uma paralisação nesse nível, de um desabastecimento e propagandas que foram feitas, que aterrorizavam as nossas noites de noticiários, que dava vontade em qualquer outro país de pegarem armas, e eu vi algumas pessoas falando isso, pegarem armas, sair para a rua, criando a baderna e uma guerra civil. Em qualquer outro país do mundo, um movimento deste levaria a uma guerra civil. No Brasil, deu samba. E deu muita piada no WhatsApp. Lembra de algumas, Oswaldo? Mas você me encaminhou várias.
Teve muita coisa. Muita. Pois é. O assunto da semana foi movimentado.
Eu também encaminhei várias. Mas essa é a parte do daqueles mais descrentes, que dizem que o povo brasileiro faz piada até com a própria desgraça. E faz mesmo. Porque não é desgraça. Isto é que é a verdadeira espiritualidade do povo brasileiro, é a maior riqueza que tem nesse país. E esta espiritualidade está na atmosfera do Brasil, está na formação geopolítica do Brasil, que é um país com a missão cósmica de revelar a nossa verdadeira origem. E a cultura racional nasceu no Brasil, e do Brasil vai para o mundo, e o Brasil está sendo preparado. E toda essa roubalheira que nós estamos vendo aí é uma roubalheira circunstancial, porque estão roubando para o próprio Brasil, no final das contas.
Por fim, a gente vê na época do carnaval todo mundo alegre, feliz, nas ruas, sambando, e depois passa uma notícia de um outro lugar do mundo em guerra, pessoas soltando bombas, matando o outro, enquanto aqui está todo mundo numa maior festa, sem pensar em nada, só quer ser feliz.
Exatamente, e o 1º de maio também, que é tradicionalmente no mundo inteiro, o 1º de maio,
confusão.
São confusões e confusões. No Brasil a gente consegue shows e etc. Isso tudo, são todos esses fatores, não é só a cultura racional, objetivamente falando, mas toda essa profissão de fé que o brasileiro tem, mas essa profissão de fé que você hoje tem hoje uma manifestação muito forte pelo segmento evangélico, mas já foi pelo segmento católico dominante, hoje é o segmento evangélico, e mais adiante é o segmento racional, que todos vão perceber que todos têm raciocínio, e todos que têm raciocínio são racional, e a cultura racional não discrimina a crença de ninguém, não discrimina a fé de ninguém, simplesmente mostra a verdade. E qual é a verdade que a cultura racional mostra? Todos têm raciocínio. Você tem raciocínio, meu amigo?
Tem.
Você tem raciocínio. Eu tenho raciocínio. Você, minha amiga, tem raciocínio? Tem. Então, esta é a verdade das verdades que todos têm dentro de si. E o que é o raciocínio? É a manifestação divina. É Deus na Terra. É Deus, eu diria assim, na matéria, materializado. De uma forma.
Deus dentro de cada um.
O Deus que está dentro de cada um de nós. Né? Tem até aquela expressão oriental que diz o Namastê, que diz assim, a divindade que está em mim, saúda a divindade que está em você. Mas na filosofia isso não funciona. Né, Oswaldo? Na filosofia isso não funciona. O problema é a filosofia. Mas na cultura racional funciona. Porque nós sabemos o que é o raciocínio pela ligação com a energia do raciocínio. O livro Universo em Desencanto tem a energia do raciocínio, que todos têm raciocínio. Então todos devam, mais rápido possível, se ligar na leitura deste livro. A despeito de alguns preconceituosos gramaticais dizer que esse livro é muito esquisito. Não tem concordância, não diz coisa com coisa, para aqueles críticos que nunca resolveram a vida deles, que nunca aprenderam a ser felizes, mas são críticos e criam opiniões que lapidam.
Por fim, as pessoas estão acostumadas com palavras bonitas que não resolvem nada. E quando tem uma que não é palavra bonita, é um escrito no português muito simples, as pessoas estranham e acham que não vai resolver nada. E aí que está aonde se todo mundo se engana, né?
Ah, aquelas palavras bonitas?
Simples, as coisas simples é que estão as.
Então vamos aqui às palavras bonitas, Oswaldo. É verdade. Brilhantes passos, brilhantes dias, ricos passos, ricas horas, ricos dias, alegres passos, alegres horas e alegres dias, que aí está sendo consumado por todos que passarem a se conhecer. BRA, de Brasil, S, de soberania, I, de independência, L, de liberdade. Aqui está o país que todos precisam descobrir. Que o Brasil é muito maior que um coração. Porque o coração existe para quê? Para alimentar todo o corpo. Então o Brasil é o coração do mundo para alimentar todo mundo. E por isso o Brasil tem sol. O Brasil tem vegetais. O Brasil tem proteínas. O Brasil tem petróleo. O Brasil tem energia. O Brasil tem tudo.
O filho e o coração também representam o amor. Então, o amor para o mundo.
Exatamente. A alegria. Está no ar de alegria, de amor.
É o Brasil, BRA. As pessoas veem o Brasil e o brasileiro como uma alegre. Quando as pessoas viajam e chegam nos outros países, as pessoas ficam encantadas falando do Brasil, que vieram, que gostaram. Então as pessoas se apaixonam pelo Brasil. Muitas nem vão embora mais para casa, ficam aqui.
É, que ninguém nos ouça. Eu vim para o Brasil com 9 anos e meio, 10 anos de idade, lá
nunca mais voltou.
Da Santa Terrinha. Vou voltar. Um dia voltarei lá ao lindo Portugal. O Brasil e Portugal estão muito unidos na geopolítica, na formação. Por isso, o povo português, ou o povo lusitano, luxicitano, foi o povo que ficou para governar, ou comandar, ou colonizar, como queiram. Na verdade, foi o Brasil, né? Foi veio colonizar o Brasil, nos termos da nossa história, mas nos termos racionais, ele veio para ser colonizado. Porque quando o português chegou aqui no Brasil, ele encontrou o índio, que é o dono da terra. Ele é que é o verdadeiro dono da terra, e todos se tornaram índios, inclusive os portugueses, porque os portugueses, como diz no livro Universo em Desencanto, é o povo mais democrata. O português é o mais democrata que tem. Por quê? Porque ele gosta da branca, da preta e da mulata. Essa é a verdadeira democracia lusitana. Então o português é o povo que precisava e que tinha a missão cósmica de implementar no Brasil esta congregação de todas as raças, né? Não segregação. A segregação é feita em outras partes do mundo, mas aqui no Brasil é congregação. O Brasil é totalmente diferente. Então esta é a riqueza. Olha que brilho, que riqueza que o Brasil tem nessa possibilidade. Aí vem aqueles gananciosos, descrentes e negativistas, assim: ah, mas o povo brasileiro tem muito preconceito de cor, o racismo no Brasil campeia, essa coisa toda. Em qualquer lugar do mundo campeia, só que aqui dá samba. Nos outros lugares dá violência. A segregação racial, o preconceito racial, leva à morte. É a diferença é essa. Claro que aqui tem, mas quem é que cria esta segregação, essa discriminação, esse preconceito? É o pensamento. O pensamento e a imaginação é que criam esses preconceitos. Aí criam os preconceitos da fé, das crenças. A minha religião é melhor que a sua. Não é só no Brasil, isso é em toda parte do mundo. E no Brasil, a coisa acontece de uma forma que dá alegria, porque é um país da alegria.
Você tem lugar que um joga pedra no outro, né?
Exatamente.
O católico e o evangélico, um jogando pedra no outro.
Pedra? Você é bonzinho. Pedra é. Eu acho que eles jogam outro tipo de coisa, mas em todo caso. Pedras, jogando pedras no seu semelhante, porque o seu semelhante não pensa igual a ele. Esse que é o problema, essa que é
a... Olha a confusão que o pensamento faz, né?
A segregação, o pensamento, ele é que faz essa segregação. E o Brasil, por ser o país da concórdia, e não é o país do futuro da concórdia, é o país atual da concórdia, todos estão sendo preparados. Por pior que pareça ser, o Brasil está florescendo, brilhando. Quiseram destruir a Petrobras, que é a riqueza energética que nós temos aqui de maior preeminência econômica, mas não consegue, não tem como. De uma forma ou de outra, nós pagamos por isso. Mas é bom pagar por isso. Eu me sinto bastante brasileiro de saber que a gente pode pagar para os gananciosos chegarem um dia à conclusão de que eles passaram da liberdade, exorbitaram daquilo que tinham e, com certeza, não pela minha, vamos dizer, vontade, mas vão pagar muito caro por isso.
Por filho, as pessoas falam, eles nadam nas mordomias e a gente paga isso tudo. Aí eu pergunto, será que são felizes?
Jamais. Eles não vão conseguir ser felizes dessa forma. Porque as pessoas que ficam amealhando riquezas em detrimento do bem-estar aparente dos demais, essas pessoas normalmente pagam um pouco caro, porque tem um limite para isso. Tem um limite. Tem que lapidar o povo. O povo tem que sair do marasmo, sim. Mas não é do marasmo para entrar nessa neura de economia, de ciência ou coisa e tal. O povo tem que sair desse marasmo é para se conhecer. para saber quem é o raciocínio, porque o Brasil é racional. O Brasil é racional.
E a música que nós vamos ouvir agora, Brasil Racional, com Tim Maia e o coro.
Coração aberto, abraça todos como irmãos. A eles sejam vocês, americano, japonês ou alemão. Do mesmo elo pra frente, Brasil, Brasil do meu coração. Seu de coração aberto, abraça todos como irmão. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão. No mesmo elo pra frente, Brasil, Brasil do meu coração.
Nada de fuzil, nada de canhão. Viva Portugal e Brasil, Manados em uma nação. Nosso caminho é racional, a bandeira branca é a paz universal. Nosso caminho é racional, a bandeira branca é a paz universal.
Programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Brasil Racional com Tim Maia e o coral.
A verdade é que todos têm raciocínio. Está no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal. Então, não é verdade que todos têm raciocínio? Vai fanatizar porque todos têm raciocínio, Oswaldo? Não. A verdade não fanatiza ninguém. E por isso, nessas seitas, doutrinas e religiões, está cheia de fanáticos. Porque a filosofia é que fanatiza. A verdade não. A ideologia é que fanatiza. Então não é a verdade que todos têm raciocínio? É ou não é verdade que todos têm raciocínio? Todos têm glândula pineal. E as verdades sobre o raciocínio vão fanatizar alguém? Por que haveria de fanatizar? A verdade, meu amigo, minha amiga, não fanatiza ninguém. Porque é verdade. O raciocínio, todos têm. E de onde ele é? Do primeiro mundo. E quem ele é? O dono da vida. Todas as vidas têm dono. E quem é o dono? O raciocínio. O dono desta vida passageira. E todos sabem o porquê que essa vida é passageira, porque todos passaram a se conhecer, e quem passou a se conhecer sabe descrever o porquê de seu ser, com base, com lógica e com infinidade de provas e comprovações. Dizer o que todos têm não fanatiza ninguém. Dizer que todos têm raciocínio e provar que todos têm raciocínio, com base, com lógica, e comprovar que todos têm raciocínio, isso não fanatiza ninguém. É verdade. É a verdade que todos buscavam. A questão é que as pessoas habituaram a falar em fanáticos porque as filosofias fanatizam as pessoas. Então habituaram a falar em fanáticos. Tem as filosofias econômicas, tem as filosofias políticas, tem as filosofias religiosas, tem filosofia para todo mau gosto possível e imaginário. Porque as ideologias são criações dos pensadores, livres pensadores, que se julgam racionais pela liberdade que têm. A liberdade de pensar, a liberdade disto, a liberdade daquilo, que, na verdade, esta é a liberdade que Deus dá a todos. E as pessoas, por não se conhecerem, ficam idealizando uma liberdade diferente daquela que têm. E ao idealizar, criam suas ideologias. E ao criarem ideologias, cada um, cada povo, cada grupo cria uma ideologia diferente da outra, porque o pensamento é diferente. O pensamento é diferente. O pensamento dá boas gargalhadas quando esses filósofos, com suas ideologias, começam a debater suas ideologias e suas contradições. O pensamento ri muito, porque o pensamento tem uma personalidade, gente. O pensamento é uma essência da natureza que nos fez. Uma das essências, são duas: o pensamento e a imaginação. Natureza que nos fez tem duas essências, a parte elétrica e a parte magnética, e que constrói no ser humano e desenvolve o pensamento e a imaginação, e que tem uma finalidade única no final de tudo isso: é lapidar, preparar, amadurecer, desenvolver o ser material para se conhecer racionalmente. Para chegar ao terceiro milênio e conhecer o raciocínio no Brasil racional. Brasil racional quer dizer Brasil onde todos sabem que todos têm raciocínio e todos têm que desenvolver o raciocínio, e não por uma ideologia, nem por uma filosofia, nem por uma doutrina, mas sim por um contato simples, imediato, de contato com a revelação que está impressa nos livros Universo em Desencanto. O livro Universo em Desencanto é a prova viva de que Deus existe, e a energia dele está no livro, materializada no livro, não por uma ideia, não por uma ideologia, não por uma filosofia, mas por um simples contato de energia. Está aí. O Brasil racional. O Brasil onde todos têm raciocínio. Está na hora do Brasil se conhecer, minha gente. Está na hora do Brasil, com todas as suas multiplicidades religiosas, filosóficas, doutrinárias, científicas, de todo aspecto, as suas ordens econômicas, políticas, etc., olhar para esse detalhe. O Brasil é um só. É uma coisa só, e a verdade é uma só, e a verdade está no raciocínio que todos têm dentro de nós. Todos nós temos, né? Está dentro de nós a grande verdade, afinal, que todos buscavam, com um nome, com outro nome, com esta ideologia ou com aquela outra. Mas era a busca pelo pensamento, e o pensamento não achava. Nunca achou e nem vai achar. Porque o potencial de energia, do pensamento e da imaginação, apesar de serem as duas essências da natureza que nos fez, não tem força de alcance ao primeiro mundo, Porque quem foi feito nesta mesma natureza foi o raciocínio. Ele é que tem o potencial de alcance ao primeiro mundo, o mundo racional, que é de onde todos nós viemos e para onde todos nós vamos voltar. Então está aí, na sua glândula pineal, na minha glândula pineal, não é na igreja, não é na escola, não é no Planalto, não é em lugar nenhum, é na sua glândula pineal. Portanto, não estamos criando uma nova ideologia, nós estamos apenas constatando a verdade que está em todos nós, o raciocínio. A verdadeira essência divina, o verdadeiro sopro divino que foi dito lá na nossa Bíblia, que tanto maltrataram ela e continuam maltratando, com a finalidade ainda de lapidar. Não está errado, não. Mas ainda está lapidando o povo atrasado. Mas o povo está na hora de se conhecer e deixar de ser atrasado. Ser I, de Brasil, inteligente. O I é de inteligência, é onde surge a maior inteligência universal, cósmica. I. No Brasil, gente, inteligente é aquele que está sempre buscando. Nunca está conformado com aquilo que encontra. Até encontrar em si mesmo a verdade das verdades. Aí está satisfeito. Aí, minha gente, brilhantes passos, brilhantes dias, brilhantes horas, ricos passos, ricos dias, ricas horas, alegres passos, alegres horas e alegres dias, que aí está sendo consumado por todos que passarem a se conhecer. Essa é a maior alegria que um estudante de cultura racional pode ter. Encontrar a concórdia em si mesmo e perceber que tudo que isso que acontece é apenas uma ilusão material de inconveniências, que no final das contas está tudo certo, nada está de errado, tudo tem que ser assim mesmo, porque todos têm o direito de se manifestar e a liberdade que Deus deu a todos. Liberdade, L, olha o Brasil aí, a liberdade no Brasil. Deus deu a todos a liberdade de voltar para o seu mundo de origem, ou não. A cultura racional não está aqui buscando adeptos, está para esclarecer aqueles que querem voltar para o primeiro mundo, depois que compreender, é claro, e se conhecer. Primeiro precisa se conhecer. Quando compreender isto, aí a pessoa vai escolher, se não, não quero voltar, não, eu vou continuar aqui, porque eu gosto mesmo é da matéria. Eu sou materialista e tenho a liberdade de ser o que eu sou. Nem Deus vai me demover dessa liberdade. Fica. E Deus não vai lhe levar para lugar nenhum que você não queira ir. Porque a primeira coisa que Deus deu às criaturas foi a liberdade. A liberdade de progredir numa parte do mundo dele por conta própria. E foi assim que esse nosso segundo mundo começou. No uso da liberdade. Ou melhor, no abuso da liberdade. E Deus não impediu, nem ele pode impedir, porque se impedisse seria coação de liberdade. Então, se Deus vai coagir a sua criação no uso da liberdade, ora, não é Deus, pois ele cria a liberdade e depois tira. O verdadeiro Deus não. Os deuses criados pelas ideologias do pensamento e da imaginação são os deuses criados para lapidar e aprimorar e aperfeiçoar o povo. Muito certos estão eles. Tem que lapidar mesmo, porque o povo atrasado tem que sofrer. Tem que parar para refletir aquilo que acontece. Por isso, esses sofrimentos que acontecem no nosso país, Brasil, ainda são necessários. Porque o povo ainda tem uma parcela muito atrasada e que não quer se demover do seu atraso, porque acha que está tudo bem. Ah, o Brasil é um país da alegria, eu gosto mesmo de alegria. Mas a alegria de quem se conhece, porque quem não se conhece é tristeza. A alegria que as pessoas têm de achar que não, daquelas que não se conhecem, a alegria vira tragédia. Num dia está sambando e no outro dia está sambando. Mas aí o samba já é de outro nível, né? No dia seguinte.
Um dia está sambando e o outro está dançando.
É, da outra está dançando. Por quê? Aonde o Brasil ele tem todos esses paradoxos e o povo que não se conhece é um povo triste. Então o brasileiro não está ficando triste. Quem está ficando triste é o brasileiro que não se conhece. Que não se conhece. ó, que não se conhece, que não sabe da verdade. Que verdade? Que ele tem raciocínio. Mas não é o raciocínio que o professor lá me ensinou na academia, não, viu? Não é isso. Isso aí é uma liberdade de expressão do pensamento. Disse que era raciocínio, mas não é. Raciocínio é o sopro divino que está na nossa glândula pineal.
Osvaldo, meu filho, e as pessoas também não percebem que a imunização racional já foi anunciada há muitos anos, muitos séculos, por Nostradamus e São João, nos papiros, que diziam o seguinte: depois que o mundo atravessar as hecatombes que vai passar, virá então a redenção universal por meio da imunização racional, e todos irão saber o que é a imunização racional quando for dada a conhecer a todos o significado deste grande ser. E assim, com o decorrer dos tempos, chega agora o tempo dela ser conhecida universalmente. Chega agora para todos a redenção universal. E por que anunciaram todos esses episódios maus que no mundo tinham que passar? Porque eles sabiam das multiplicações de ciências desnecessárias que iriam evoluir entre todos, para que ficassem descompreendidos, e aí reinando então as confusões e as guerras de todas as espécies, porque a natureza dos homens é adaptada a todos os seres que iriam fazer coisas assombrosas. Então, citaram uma infinidade de coisas que iriam se passar, como já se passaram, estão se passando. Tanto Santo Odila como uma infinidade de profetas daquele tempo davam as suas descrições muito certas do que é o mundo e do que o mundo ia se passar, a que ponto todos iriam chegar, o fim dele, que seria a redenção universal de todos por meio de um conhecimento equivalente a este, que é a imunização racional. Saber que quando aparecesse no mundo, como agora apareceu, todos acatariam por ser a forma de redenção universal. Apareceram muitos outros profetas, cada qual com a sua profecia, uns certos e outros errados. Uns tantos aventureiros faziam suas profecias de acordo com as suas imaginações e os seus modos de interpretar as suas aventuras. Outros eram mais certos. Chamaram de santos aqueles que viveram no tempo da Santa Inquisição, e outros não, por não serem daquela época. Vejam como a imunização racional é conhecida, mas somente no nome. Porém, como ela é, não. Agora sim é que estão conhecendo como é a imunização racional. No Apocalipse, havia umas tantas coisas intraduzíveis por causa do grego, do latim e do hebraico, e o que deu origem às confusões no modo de o interpretarem, errando nas cláusulas deste tabernáculo, que tão certo era. E por fazerem confusões de interpretação, compreendiam assuntos diferentes do que estava escrito, e ao transcrevê-los, pensavam que o erro era dos papiros, quando era dos que não sabiam interpretar o grego, o latim e o hebraico. Não sabiam o que queriam dizer muitas palavras e faziam suposições. Pode ser isso, pode ser aquilo. E escreviam de acordo com como admitiam que fosse, errando por não terem certeza daquilo que estava escrito. E por isso o Apocalipse está variante em muitas coisas, umas muito certas e outras não. Entendeu? Então pergunto, por que não compuseram bem claro? Porque bem claro estava, mas aos tradutores é que faltava a devida competência. Tinha muita, mas ainda precisamos ter muito mais, né, Porfírio? Porque muitas coisas ficaram erradas porque não sabiam traduzir direito o que era.
Você vê como é, onde que a gente aprende a refletir sobre essas situações, né? E nessa brilhante mensagem do brilhante, que tudo é brilhante racionalmente falando, o racional superior provando que as ciências desnecessárias criam todos esses antagonismos, todo esse sofrimento que agora se torna desnecessário. Porque está chegando na Terra aquilo que já foi anunciado há muito tempo. Só faltava que as pessoas exigir que João no Apocalipse escrevesse assim: cultura racional no livrinho Universo em Desencanto. Só faltava isso. Mas ele disse lá que o livrinho que o anjo deu para ele mastigar era doce na boca, mas amargo no estômago. Mais ou menos isso, né? Não sei, eu não decoro as frases.
Porfírio, por meio de um conhecimento equivalente a este, que é a imunização racional. Então, não falou o nome, mas a interpretação...
Só faltou dizer o nome, mas a gente hoje, como todos já estão constatando que estamos vivendo os fins dos tempos, pelo menos há uma unanimidade a respeito disso, todos estão vendo que realmente estamos nos fins dos tempos, só que as pessoas menos avisadas ou que estão mais seduzidas pela filosofia na qual ele foi desenvolvido, acham que é da forma que ele aprendeu. E não é da forma que nós aprendemos. O pensamento nos preparou, mas não pode desenvolver. O desenvolvimento está na energia do terceiro milênio. O pensamento é uma energia do segundo milênio, ou da segunda máquina mental que nós temos na cabeça. A imaginação da primeira e a imaginação e o pensamento trabalharam juntos na nossa cabeça e houve um aprimoramento e uma lapidação muito boa. Guerras, conflitos, discórdias, concórdias, a busca da paz, etc.
Pô, filho, eles sabiam do pensamento porque eles sabiam das multiplicações das ciências necessárias que iriam evoluir entre todos.
Exatamente, pela liberdade do pensamento, porque nós somos livres pensadores. E hoje, muito mais do que nunca, porque a natureza não alimenta o pensamento. Mas como assim, se não alimenta, por que ele está mais livre? Porque o alimento que a natureza dava ao pensamento era o alimento da sensibilidade, da responsabilidade, da coerência dos seus atos, ou seja, da limitação da liberdade. Quando a natureza para de alimentar o pensamento se expande. Livre! Agora eu posso criar o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Posso criar o aplicativo para fazer o que eu quiser. O hacker vem e inferniza a sua vida, né? Sabe, o hacker é aquele que tem a liberdade de pensamento, porque hoje a internet domina, mas o hacker está ali para abusar da liberdade que ele tem e provar para você que, na final das contas, não é bem isso que nós precisamos. Tudo se equilibra no final das contas,
com,
né?
Com o pensamento também, que deixou de funcionar também, vai parando de funcionar, as pessoas não têm limite, e a gente está vendo aí as guerras, as confusões, a matança que está no mundo. Por quê? Porque o pensamento secou. Então não tem mais um limite.
Guerras sempre teve, na verdade, porque o processo de lapidação é através das guerras, dos conflitos, mas hoje está realmente de uma forma que quem pensa, apenas pensa, está vendo o fim do mundo, está vendo o holocausto e coisas do gênero, né? E esquecendo que tem outra parte. As pessoas hoje estão perdendo, estão as esperanças, as pessoas estão perdendo a esperança, mas elas estão perdendo a esperança naquilo que conheciam ou achavam que estava certo. E estão deixando de olhar o novo, que é onde vai ter a nova esperança. Mas que não vai ser muita esperança, não, porque não tem que esperar muito. Porque todos, no final das contas, estão sendo preparados pelo desenvolvimento do raciocínio que todos têm. A natureza já organizou tudo dessa forma para chegarmos a este belo entendimento. A imunização, afinal, é isso.
A esperança era uma forma de lapidação também. Como não vai ter mais a lapidação com o raciocínio, então a esperança também acaba. Você não vive mais de esperança. Ah, eu espero que ser feliz. Não, você vai ser feliz.
É, mas claro que há a etapa de transição. Nós estamos numa faixa de transição, e muito perigosa, por sinal, em que, na medida que se abate aquelas esperanças que nós nutríamos como ideais...
Eu estou falando de mais futuro.
Mas hoje nós temos uma esperança de que o desenvolvimento do raciocínio rapidamente possa ter essa ação benéfica de equilíbrio sobre a humanidade. E temos esperança, sim, só que a nossa esperança hoje está no desenvolvimento do raciocínio. Esse é o verde do Brasil, verde da esperança do Brasil. É aí que entra o desenvolvimento do raciocínio. Não é só das verdes matas, não, porque verde mata é para pastar. Quem não se conhece vai pastar. Tem verdes mata para quem quiser pastar, porque o Brasil é completo, não falta nada, nem para quem quer pastar. Então está lá o verde das matas. Agora tem o verde da esperança verdadeira, que é o desenvolvimento do raciocínio, que quem conhece o livro Universo em Desencanto aguarda com boa paciência, porque também não é da noite para o dia que tudo se resolve.
A esperança de esperar, quem espera sempre alcança.
Agora se torna verdade com a fase racional. Quer dizer, nós não negamos o verde esperança do Brasil, mas da esperança racional. Porque tem que esperar, sim. Porque uma planta que se plante tem que saber esperar. mas na certeza de que ela vai dar o fruto. E a cultura racional está há 80 anos, foi plantada há 80 anos. E o pensamento e a imaginação tem trilhões de anos que foi plantado. Ora, data vênia, como dizem nossos ilustres advogados, como é que as pessoas querem cobrar num espaço de 80, 84 anos um fruto que foi plantado a partir de 1935? Apenas um conhecia a cultura racional e veio tratando de divulgá-la, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que na sua missão cósmica de ditar essas mensagens, começou ele, somente ele, em 1935, e a partir daí, hoje somos alguns milhões conscientes, uns mais, outros querendo ser mais ainda, e outros se preparando para ser, porque o Brasil é de consciência, é de raciocínio, tem que saber raciocinar. A riqueza do Brasil está no raciocínio, a verdadeira riqueza do Brasil. Claro que para raciocinar tem que ter todas essas riquezas materiais, de energéticas, de produção, de tudo, do povo. E as pessoas que têm as suas ideologias querendo dominar o Brasil com as suas ideologias fracas, que só servem para eles, para um grupo ou para outro, tem que se ligar no raciocínio, porque o raciocínio é para todos. O desenvolvimento do raciocínio é para todos, porque todos têm raciocínio. O Brasil racional é isto, é uma nação cósmica que todas as nações estarão ao redor do Brasil. Não para buscar petróleo, não para buscar soja, não para buscar eletricidade, mas sim para buscar a verdadeira sabedoria que todos têm a liberdade e o direito de conhecer, mas não pela obrigação. Ninguém é obrigado a desenvolver o raciocínio, porque se for obrigado, já não desenvolve. Não pode desenvolver por obrigação, por isso que não é doutrina. Por que é que vocês não fizeram uma doutrina que é uma coisa tão maravilhosa, a cultura racional? Vocês iam doutrinar esse povo no instante, mas aí tira a liberdade das pessoas. E a liberdade é o pressuposto do raciocínio. Então, onde está a verdadeira consciência? É o desenvolvimento do direito, da liberdade que todos têm, sem desrespeitar a liberdade de todos. Então, o Brasil é racional quando nós aprendermos a usar a liberdade que temos, sabendo respeitar a liberdade que todos precisam ter. Então, liberdade, mas com limites. L de liberdade, L de limites. Oswaldo.
Leia o livro Universos e Encantos, não perca tempo. Nós estamos no terceiro milênio, e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. Então, não perca tempo. Conheça Cultura Racional, o livro Universos e Encantos. Boa noite, obrigado pela sua atenção. Bom final de semana. Tchau, salve.
Tantos os caminhos que você pode percorrer, o final será o mesmo, isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa pode crer.